novo. A CEO escreve isto nessa mensagem. A pergunta que eu lhe faço é: quem coordena, de facto, a comunicação aos restantes membros do Conselho de Administração e se os restantes membros do Conselho de Administração tiveram acesso, entretanto, nos dias posteriores, ao acordo assinado pela engenheira Alexandra Reis, porque isso pode ser uma das coisas que explica a tal mensagem das 23 sobre a confidencialidade ou não daquele acordo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos agora da palavra o Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dr. Manuel, veja, eu vou terminar colocando as últimas perguntas, que são as primeiras que eu coloquei hoje à tarde, que é o tema que há pouco, que esta tarde abordamos, do seu alerta ao Governo sobre as potenciais incompatibilidades e conflitos de interesses de quem está como administrador da TAP-SGPS e da TAP-SA ao mesmo tempo. E queria voltar a esse tema para perguntar para fazer uma pergunta que na altura não fiz, que é se aquela carta, com caráter tão vivo, com caráter tão impressivo, era alguma coisa mais que um disclaimer, que uma coisa do género, vocês lá sabem, mas não é por falta de aviso. Pronto. Porque depois as consequências daquilo foi nada. Que depois o resultado daquilo, pelo que eu percebi, foi zero. E, portanto, no limite, aquilo resolvia-se de uma forma. O senhor demitia-se de um lado e ficava do outro. Já não havia conflitos de interesses. Mas não fizeram isso, nem o senhor nem os outros. Última questão. Só para a gente esclarecer aqui uma dúvida. Se calhar fui só eu que fiquei com esta dúvida. Quando nós falámos da questão, e agradeço desde já aquela correção ao lapso dos 5 milhões, que era a questão da cobertura da apólice do seguro, dos directors e officers, mas na sua resposta o senhor disse de uma forma muito, muito breve, muito sucinta, que considera, sujeito a confirmação, que o risco que é coberto pela apólice deste tipo de seguros exclui à partida os riscos de litigância com o Estado e desde logo com o acionista Estado. Não lhe vou perguntar se é assim, o senhor não tem a obrigação de saber decorar a apólice do seguro. A questão que eu lhe coloco é outra. É que, tendo em conta que aqui numa outra audição alguém nos disse que admitia a possibilidade de ativar essa apólice e de recorrer a esse seguro relativamente a um processo de litigância com o Estado, eu pergunto qual é o seu posicionamento nessa mesma matéria. No que a si diz respeito, não pedindo a sua opinião sobre outras pessoas, mas não tendo nós agora aqui a certeza absoluta se a apólice desse seguro de Directors and Officers faz a cobertura de riscos de litigância eventualmente com o Estado, eu pergunto-lhe, independentemente de ter ou não essa cobertura, caso tenha, se o senhor admite, como já outra pessoa aqui admitiu, a hipótese de o ativar e de recorrer a ele nessa situação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Dr. Manuel Beja, tem a palavra para responder às questões que foram formuladas pelos seus deputados.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado, por todas as perguntas. O Sr. Deputado Paulo Muniz faz uma pergunta de como o Estado pode gerir bem uma empresa com a dimensão da TAP. O que a pergunta é essa? Eu diria que é, primeiro, a responsabilidade da gestão da empresa não é do acionista. Sr. Deputado, peço apenas confio na minha boa vontade para responder-lhe mais. Neste caso, eu fico desiludido comigo mesmo, porque foi a pergunta que eu fiquei convencido que tinha apontado quase palavra por palavra, de maneira que se começa a correr já mal, o meu cansaço está-me a permitir, não me está a permitir tomar as notas adequadas para vos responder. Do meu ponto de vista, o acionista não tem que gerir a empresa, o acionista tem que estar orientações estratégicas, tem que nomear um conselho de administração independente, competente. O acionista tem que fazer tudo aquilo que o ministro Pedro Nuno Santos fez, disse que queria fazer e começou a fazer no início do nosso mandato. e que continuar consistentemente a seguir esse caminho. E a gestão de uma empresa como a TAP é bom que seja deixada nas mãos de gestores profissionais. Segundo tema, em relação ao tema da CMVM, eu acho que esse tema vai ser esclarecido com o processo de controle nacional que vai ser aberto. Eu não conheço exatamente o tema da contraordenação que está aberta neste momento, porque só conheci às 4 da tarde, mas o esclarecimento sobre o impacto da completude das declarações na relação com os obrigacionistas, neste caso, porque a CMVM só tutela, entre aspas, só trata a TAP SA porque nós somos emitentes de obrigações, será objeto dessa contraordenação. Em relação ao secretário de Estado Miguel Cruz e à administradora Alexandra Reis, o papel fundamental, muito positivo, do secretário de Estado Miguel Cruz no processo não foi de todo na execução do dia-a-dia, foi na aprovação do plano de estruturação. Como os senhores saberão, o secretário de Estado Miguel Cruz tinha sido presidente da PAR Pública anteriormente, conhecia muito bem os canais com Bruxelas, relacionava-se com a equipa técnica que estava a tratar o tema do lado de Bruxelas e fez esse papel muito bem. Não tem qualquer conhecimento formal ou informal sobre a natureza da relação profissional do secretário de Estado Miguel Cruz e da administradora Alexandra Reis. Nem percebi, para ser completamente honesto, que tinha sido tema na primeira audição. Espero, Sr. Deputado, que considere o meu esforço de ser o mais direto e peço desculpa pelas dificuldades que possa ter tido de interpretação.
Faz favor de continuar. No fim faremos uma ronda.
Pronto. O Sr. Deputado Filipe Melo, certo? Foi o deputado que fez perguntas. E pergunta-me quem é que tem razão na eventual diferença de opiniões sobre o conhecimento ou não do CFO do CFO sobre o acordo e sobre o processo de saída entre as declarações que foram feitas por estes dois administradores. Não tenho qualquer informação que o possa ajudar a esclarecer isso. Posso dizer que até dia 4 de fevereiro eu não falei com o CFO sobre esse tema, de qualquer maneira, nem houve qualquer referência a esse tema. O Sr. Deputado Bernardo Blanco perguntou-me novamente sobre o tema da Ground Force e o que é que poderia estar a ser discutido na reunião de 23 de julho. A melhor... Muito obrigado. Ok, não sei. Pronto. Não sei como é que os senhores têm essas informações, mas isto faz algum sentido. Ou seja, neste caso, e é muito coerente com aquilo que disse, naturalmente, que é nós quisemos garantir a continuidade das operações. Julgo que houve uma ameaça de greve, ou uma possibilidade de greve, caso os subsídios de férias não fossem pagos. E a TAP, que ainda era acionista da Ground Force, quis encontrar uma maneira de garantir que não havia disrupção operacional, e essa era essa a discussão que estava a ser tida nesse momento. Também me lembro que, sendo pagamentos de salários, esses valores foram considerados como um crédito a TAP no futuro, não havendo, portanto, um custo assumido pela TAP nesses temas. Foi... Não sei se foi a forma do adiantamento de serviços por futuros, mas basicamente foi uma forma de garantir a liquidez à Ground Force sem incorrer em custos para a TAP. Foi apenas uma operação com impacto no balanço. Em relação à Evercode, a principal pergunta que entendi foi como vê o não estabelecimento do contrato até ao momento. Eu há poucas semanas tive consciência que o contrato não tinha sido assinado. A delegação de poderes que é dada aos administradores Cristino Romier e Gonçalo Pires claramente dá-lhes a responsabilidade e a autoridade para estabelecer esse contrato, de maneira que não conheço as razões pelo qual não foi assinado até este momento. O senhor deputado Bruno Aragão faz uma pergunta sobre o duas perguntas, não é? O conhecimento dos restantes membros em relação ao acordo, que seja do meu conhecimento, os restantes administradores receberam o texto do acordo só depois do dia 26 de dezembro de 22, portanto, de maneira que no momento da assinatura do acordo não seria de conhecimento, pelo menos pela minha parte, esse conhecimento não do texto do acordo não foi dado. Depois, a outra pergunta que me faz foi sobre o tratamento remoto da situação. Posso pedir ajuda ou quer deixar para a segunda ronda, Sr. Presidente? Como é que...
Não. Faz favor.
Eu vou ter que inventar a pergunta para encontrar uma resposta. Não.
Deputado,
pronto, muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Foi? Pronto. O Sr. Deputado Bruno Dias pergunta-me se, em relação aos temas da SGPS-SA, se a carta era mais do que o disclaimer. Era muito mais do que o disclaimer, era um pedido de ajuda, Sr. Deputado. Ou seja, nós quisemos, durante todo este período, que houvesse uma solução para esse tema, fosse com o contrato de subordinação, que foi uma das possibilidades que foi seguida durante bastante tempo, e havia concordância em relação a essa solução, e se a memória, a linha do tempo não me falha, perdeu-se com a mudança de governo, depois em abril ou maio de 2022, ou qualquer outra solução. Mais recentemente foi proposto que todos os administradores da SGPS renunciassem ao seu cargo na SGPS e apenas um administrador mostrou disponibilidade para ficar com mais dois administradores externos. Foi outra das soluções que foi ponderada. Ou seja, a separação das duas empresas, não sendo indispensável, porque conseguimos operar durante dois anos sem conflitos de interesse insanáveis, conseguimos fazer durante dois anos, era desejável e, de forma alguma, a carta foi mais do que o disclaimer. Aliás, como é notório, não foi nunca, nem no nosso estilo coletivo em Conselho de Administração, nem do meu particular enquanto Presidente do Conselho de Administração, fazer disclaimers. Ou seja, se eu quisesse fazer ouvidos para constar em ata todos os pedidos de governança que fiz de melhoria ao acionista, teriam sido formalizados de outras formas que não as minhas notas pessoais, por exemplo, para a reunião de 10 de junho, de 10 de janeiro. E que referi na minha intervenção inicial. Em relação à pergunta que faz sobre a cobertura dos riscos no Seguro de Acting as Officers, no caso de eu pessoalmente entrar em litigância com o Estado, eu remeto para a resposta que dei à senhora deputada Mariana Mortágua. Eu não tomei uma decisão sobre esse tema. Embora me possa custar muito dinheiro, não será isso o facto de ser coberto ou não coberto que vai influenciar a minha decisão. Ou seja, eu tomei essa decisão independentemente de existir ou não existir cobertura do seguro. Então eu posso tentar repetir. O que eu entendi da sua pergunta era se entendia que, no meu caso, eu iria utilizar o seguro da Act and Officers para cobrar uma hipotética litigância contra o Estado. Eu não consigo falar da segunda derivada da cobertura desses custos, que seja individual ou seja pelo seguro, quando eu ainda não tomei uma decisão sobre a litigância, quando eu ainda não fui demitido. Fui substancialmente demitido. Isso aconteceu no dia 6 de março, numa declaração para o país. Mas, do ponto de vista da deliberação da Assembleia Geral, ainda não foi demitida e não conheço a formulação que o acionista utilizará para essa potencial destituição.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Sr. Deputado Paulo Ministro tinha pedido a palavra para um esclarecimento sobre a questão. Faz favor, Sr. Deputado, diga.
Obrigado, Sr. Presidente. É evidente que, no adiantado da hora, já estamos aqui há muitas horas, e o cansaço natural do Dr. Manuel Beja, mas as duas questões que eu coloquei não têm mesmo rigorosamente nada a ver com o seu entendimento e, porventura, fui eu que me explicitei mal. É evidente que eu sei qual é o papel do acionista na relação que tem com a governance e o Conselho de Administração e qual é a autonomia, qual é a independência, onde é que surge a Assembleia Geral, mas essa não é a questão. O que eu lhe coloquei e o que eu suscitei à reflexão foram as suas queixas, primeiro,